Escrever na água, gota a gota, formam-se as palavras, contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na água, um programa de Fernanda Almeida.
Boa noite, revisitamos a 19ª edição das Correntes Descritas, um festival literário que acontece em fevereiro na Póvoa de Varzim, no norte de Portugal, e que juntou este ano mais de 80 escritores de 14 nacionalidades. Um encontro que marcou de diferentes formas quem assistiu e quem participou.
Escrever na Água, um programa de Fernanda Almeida.
Feita de emoções, ideias, discursos, poesia, livros, reencontros, encontros, histórias e memórias. Fixemo-nos nas memórias, tema desenvolvido pelos dois escritores que nesta hora convidámos a estar connosco, Filipa Martins e Inácio Loyola Brandão. Loyola Brandão é escritor, cronista e jornalista brasileiro, nascido em Araraquara. Não gosta da ideia de que as suas lembranças e as histórias que viveu caiam no esquecimento. E na construção desta ideia apresentou aqui na Póvoa de Varzim, nos primeiros dias das Correntes Escritas, uma conferência-concerto, onde a palavra e a música são resultado também das suas memórias.
Bom, na verdade, quando a Manuela me convidou para fazer a conferência de abertura, eu fiquei muito emocionado, fiquei muito honrado e tal. E ela me falou assim, o que a gente poderia fazer de diferente? Eu falei, de diferente é a minha forma de falar. Eu não sou acadêmico, eu não sou solene, eu não sou professor, eu não sou ensaísta, não sou crítico, nada. Eu vou falar do meu jeito de falar e vou falar coloquialmente. E, na verdade, eu sou um narrador, então eu vou contar histórias, porque eu ainda não tinha visto aqui contadores de histórias. Sempre eram coisas teóricas, sabe? No ano passado que eu vi todas as mesas teóricas e evoluções da palavra que não chegava muito a nada, era complicado aquilo. O que é que ficava no público? Falei, bom, eu quero falar da situação do meu país, que é uma situação muito complicada nesse momento, diante do mundo, muita coisa, mas complicada para nós. Quer dizer, um governo que não é legítimo, um governo que tomou o poder à força, um governo que usurpou, um presidente que não teve nenhum voto, porque ele não foi votado, quem foi votado foi a Dilma, ela foi derrubada. Claro, a Dilma não foi uma boa presidente. Ela não foi, ela foi infeliz, ela meteu as mãos pelos pés economicamente, o país foi afundando, porque ela era teimosa também. E a maior quadrilha de ladrões que a gente já viu no Senado e na Câmara de Deputados Federais. São todos aldrabões, como dizem os portugueses, e eu achei essa palavra muito boa. Mas isso está nos prejudicando muito, é uma crise econômica séria. Qual é a saída? Ninguém sabe qual é a saída. Não tem um candidato que a gente vote e tenha esperança de votar. Então tem assim, ao mesmo tempo, uma descrença, uma desesperança. A gente também não tem que viver de esperança, não. A gente tem que fazer as coisas. Mas não tem luz mais no fim do túnel, uma velha expressão de um clichê. E eu queria mostrar esse país, um país altamente corrompido. As empresas corrompidas, a política corrompida, o judiciário corrompido, o Supremo Tribunal Federal, são 11 juízes, cada um uma cabeça, cada um uma sentença, cada um representando grupos. Não é um Supremo para fazer lei e fazer justiça, é um fazer interesses pessoais. Então, é até a gente rir por uma coisa muito triste. Tem um ministro que manda soltar sempre, tem o outro, que tem um ministro que manda prender e o outro que manda soltar. E ele foi até motivo de marchinhas de carnaval irônicas. Então, como é que você faz? O que é isso? Que situação é essa? Surreal, fantástica, é louca, é desesperadora. É isso que eu tentei mostrar rapidamente no, no meu, minha fala. E depois eu ampliei para o mundo, porque o mundo hoje está confuso, o mundo está inteiro dividido, né? Nós, eles, eles contra nós. Hoje você tem religiões, você tem políticos, você tem fanáticos, você tem nazis socialistas, você tem socialistas, você tem católicos, você tem os assediadores, você tem os assédios sexuais, você tem uma mudança nas coisas. E é um mundo muito agitado, muito efervescente. Então, isso eu queria mostrar, que nós estamos dentro do mesmo mundo hoje em dia. Tá? Que não se compreende para onde vai e se é que ele vai. Junto com isso, eu falo muito na memória. Várias coisas que eu pus ali, eu trouxe da memória. E contei aquilo que, o que uma professora minha do primário, quando eu tinha 9, 10 anos, ensinou uma palavra, desocultamento. A gente tem que desocultar todas essas coisas, expor todas essas coisas, para sair do quê? Dessa anestesia. Porque as pessoas ficam esperando uma coisa que se sabe que nunca vai acontecer. E fica todo mundo anestesiado. E o problema do banheiro brasileiro é que ele tem um bom humor, ele tem uma ironia, ele tem uma gargalhada, mas isso agora está muito ruim para ele. Então você vê 12 milhões de desempregados. É muito, é a população inteira de Portugal desempregada. É. Claro, o país é muito grande, o país tem 200 milhões, mas o número de jovens que não conseguem emprego é cada vez maior. Você sai da faculdade e já não tem emprego. É. Então, eu fiz isso no discurso. E depois ela falou assim, você tinha um show, não tem? Nós temos. Mas é um show íntimo. É um show em que eu falo da vida, mas a vida da gente também. Essa memória é recuperada e essa memória tem uma ligação sempre com a atualidade. E principalmente o show é o seguinte. Há momentos, a vida traça pontos que você não entende bem na hora. E mais tarde eles têm razão de ser, sabe? Você vê, é verdade. Como a história da música, Amado Mio, que foi sempre ligação da minha infância, e que um dia ela é que determinou o quê? Eu fui para São Paulo, consegui um emprego, porque em um lugar essa música estava tocando, e eu fui até esse lugar. E nesse lugar eu encontrei a pessoa que me deu o primeiro emprego. Na hora que eu já estava voltando para Araraquara, minha cidade do interior. E assim, o show que é uma coisa... não é de nostalgia, sabe? São momentos, coisas, ou de uma menina jovem que nos anos 60 em Roma tinha uma carta na minha frente e que ela olhava a carta desesperada, sem saber o que que era, e no fim, 20 anos depois, eu descobri que a carta que eu fiquei procurando saber o que que era a vida inteira também já não era nada, porque ela tinha jogado. Poderia mudar a vida dela, como ela até me disse, não sei. Então é um show que foi feito pela primeira vez, assim, a canção ligada à história. Então esse, e deu certo, porque até o próprio jornal, na abertura das correntes, lá no cassino, não sei se foi o prefeito que falou, Diamantino, minha mulher, nós temos que reinventar. E o próprio jornal falou assim, 4 horas depois estava sendo reinventada uma forma. Então, fiquei contente de ajudar a reinventar essa forma. Eu acho que a corrente é importantíssima, mas eu acho que ela se perde numa coisa. As mesas são estéreis. Sabe? Nunca se... rara vez tem perguntas para a mesa. Ontem eu vi 2, 3, vi inclusive depois da sessão da... Inês Pedrosa, nenhuma pergunta. Nada daquilo tinha tocado o povo.
Portanto, então, tem que estar mais próximo do
público.
Acho que
tem que estar mais próximo do público, tem que estar menos na altura, tem que ter mais coisas. Cadê os grandes problemas de Portugal e do mundo e da literatura? Talvez isso. Muito bem, funcionou até agora, mas eles concordam também. que deve mudar.
Pode ser que os 20 anos tragam...
Pode ser que os 20 anos tragam, eu acho que vão trazer, porque
ideias.
Eles foram sentir o que agora muda, porque o mundo mudou.
Mas, falando ainda desta apresentação que fez e que juntou o espetáculo é uma coisa que tem feito já há bastante tempo no Brasil, não é?
Tenho, 5 anos.
5 anos.
E começou até modestamente. Na verdade, começou no momento em que eu comecei a perceber que certas canções grudavam em mim. Ficavam no ouvido. Eu falei, mas eu já ouvi isso. E aí, de repente, a memória foi girando, e foi mostrando que eram momentos da minha vida importantes, marcantes. E o que eu fiz? Comecei a escrever, porque eu ando sempre com a caderneta. Aí comecei a falar, que será isso? E fui desenvolvendo durante um ano 20 histórias, todas com uma música, ou uma música brasileira, ou uma música estrangeira, uma música do filme, uma música disso, daquilo. E um dia publicamos um livro. Só que a editora falou assim, vamos fazer um disco juntos. Então, essa primeira edição do Solidão no Fundo da Agulha, que já esgotou, veio com um disco, um CD, com as músicas tocadas. Então, a pessoa via e ouvia. E um dia, tem uma instituição no Brasil que chama SESC, Serviço Social do Comércio, que tem a parte cultural fortíssima. Isso foi oferecido, alguém falou alguma coisa, a gente disse, por que não fazemos um pocket show? Sabe? Eu conto histórias, a Rita canta. Aí tinha um violonista. Aí juntamos, fizemos um pequeno bar para 20 pessoas. E isso foi assim, um mês. Funcionou. Aí a imprensa noticiou, passamos para um teatrinho maior, que chamava Casa de Francisca. É um bar e restaurante que tem um show. Então, as pessoas vão comendo e vão ouvindo. Aí fomos para os teatros do Sesc. E aí já tinha 200 pessoas na frente. Aí começamos aí para teatros do interior, em São Paulo. Depois começamos aí para o Norte e Nordeste. E isso foi esparramando e a gente foi andando. E várias vezes a gente aumentou, porque a gente era... O Edson, violão, mas tinha um outro violão, um segundo violão. Tinha uma flauta e um acordeon e tinha percussão. E assim a gente fez o show de abertura do Prêmio Jabuti, que é o principal prêmio de literatura do Brasil, da Câmara Brasileira do Livro. E foi uma delícia, porque eles falaram, olha que legal, música e literatura. Por isso que eu achei aqui também interessante, música e literatura, coisas que andam juntas. Bom, aí fomos para vários teatros, percorremos o Brasil, Rio Grande do Sul, Belém do Pará, Manaus não, mas Rio Grande do Norte, Maceió, e percorremos também feiras literárias. O Brasil tem muita feira literária. Diminuiu um pouco agora, claro, com a crise, mas sempre a gente ia lá. Um dia, foi muito curioso porque apareceu no camarim um homem que era diretor cultural de uma companhia de turismo, esses grandes navios transatlânticos. Ele falou, eu vim ver e gostei muito. Eu vou trazer meu diretor musical. Aí vieram os dois. Eles viram 8 vezes. E disseram, olha, vocês sabem que no navio sempre leva um grande astro. O Roberto Carlos, que é o maior astro nosso. Né? Ele é de Sangalo, uma grande. Então, vários... Lota, vocês topariam? Eu falei, mas não é o nosso show. Eles são, sabe, o sambão, é a grande música, é o barulho e tal. A gente é intimista. Mas é isso que a gente quer experimentar, porque a gente sente que o nosso público, uma classe média, assim, talvez... E aí fomos num navio. 4.000 passageiros. É um navio que tem cassino, que tem boates, que tem restaurantes, que tem piscinas e tem tudo. E o pessoal passa. E aí fizemos umas semanas nesse navio. Um show. Fomos de Santos, perto de São Paulo, para Buenos Aires. De Buenos Aires para Montevidéu. De Montevidéu voltamos. E fizemos o teatro. O show era 6 da tarde. Tinha 1.000 pessoas. para nós foi o maior público. E que gostaram. Gostaram tanto que conversaram com outras pessoas e que os que não assistiram foram na direção do navio e falaram, nós queremos ver, e tivemos que fazer dois. Tá. Então é um show assim que você pega tanto seis casais, e a gente já fez para seis casais, como para mil pessoas. Acho que é um pouco o tipo da música, um pouco a tranquilidade.
E não? As histórias que você tem que partilhar.
E essas histórias, no fundo, depois não veio uma mulher ontem no teatro aqui e disse assim, na hora eu lembrei do meu professor de matemática, lembrei do meu exame, e lembrei de tudo, e veio tudo, adorei. Toca as pessoas, principalmente os mais velhos.
Chamada de querida. Quero, quero esquecer o dissabor. Sonho, sonho com as venturas desta vida. Sonho com as delícias do amor.
O que é que esses palcos lhe deram a si? Novas crónicas, por exemplo?
Isso, durante as coisas, reuni, deu várias crônicas, deu várias coisas, deu novos números também, não, aí sim. Mas...
Porque é uma relação que tem com as pessoas, dia a dia, nos espetáculos,
E eu tenho 80 anos, então vivi bastante.
E qual, energia para estar em palco?
Tenho energia, sim. Hoje eu estou com uma dor na lombar, mas não sei o que, com um mau jeito. Acho que por causa de uma friagem e tal. Mas eu tenho energia para isso, eu vou lá e me divirto muito. E aí é uma coisa que pode ser infinita, e você tem desde um bolero, você tem desde um samba-canção. Tem um dos números que a gente fez em São Paulo ultimamente, é uma música da Nancy Sinatra, que foi da minha juventude e que foi o fim da infância da Rita, que é "These Boots Are Made for Walking", da Nancy Sinatra, que foi um sucesso mundial, ou "Bang Bang". Então tem assim para todo mundo, porque muito jovem vai.
Mas nesse espetáculo, e há bocadinho tocou nisso, fala também da sua infância, não é? E diz que as primeiras lições de literatura aconteceram na infância.
As primeiras lições de literatura aconteceram na infância.
Conte-nos lá.
Porque
como é que
eu tive duas professoras. Meu pai era um ferroviário, pobre. E o ensino era gratuito. Tinha um ensino gratuito bom. Hoje já não tem mais esse ensino. Tem gratuito, mas não é mais bom. Inteiramente desmoralizado. Mas também eu fiz esse curso numa escola perto de casa. Era duas classes e 20 e poucos. Mas duas professoras fantásticas. A Lourdes Prada e a Ruth Segnini. A Ruth, as duas ainda estão vivas lá em cidade. A Lourdes já não funciona muito, sabe? Já está com 90 e não sei quanto, já está fraca a cabeça. Mas até há pouco tempo, era normal, a gente sentava, era se divertia. A gente fizeram uma vez homenagem para mim, as duas foram convidadas, na primeira fila. Eu levei e dei uma caixa com todos os meus livros para elas. E até foi engraçado, porque eu estava entregando as caixas e tudo, falei, olha, tem aí 30 livros meus, tem contos, tem conto infantil, etc, etc. A Ruth virou para a Ruth e disse, li, Ruth, vamos ter que ler tudo. Eu falei, não, leia o que gostar. Ela falou, elas se orgulham muito de mim. Uhum. E elas têm uma coisa muito bonita, que eu não contei, porque também não era o momento, mas o ano passado, não, em 2016, eu recebi da Academia Brasileira de Letras o prêmio máximo deles, que chama Machado de Assis, que foi nosso maior escritor. E esse prêmio eram vários, assim, era para poesia, prosa, ficção, ensaio, etc. Cancelaram tudo a partir de 2016, pelo conjunto da obra. Então, conjunto seu é de história, não sei o que, seja o seu, o que for. E eu fui o primeiro que recebi nesse novo formato. Até uma quantia boa de dinheiro. E se noticiou. E o dia que eu estava saindo de São Paulo para ir para o Rio, receber o prêmio, me ligou o filho da professora Ruth. Ela falou, minha mãe mandou aqui um bilhete, um cartãozinho para você. Ela me mandou por e-mail, que aí elas mexeram com e-mail. A Ruth mexia com e-mail. Mexe ainda. E eu estou passando a limpo e vou te levar. Ela quer que você leia antes de ir para a academia. E eu peguei o bilhete. E ela dizia assim, caro Inácio, durante muitos anos, e até recentemente, eu ficava me perguntando se eu tinha tido razão de escolher formar pessoas, sabe? De ensinar a escrever, a ler, a formar a cidadania, etc, etc, etc. Mas no momento em que você recebe esse prêmio, acabaram todas as minhas dúvidas. Eu agora tenho certeza de que eu fiz bem. E veio até com a letra dela. Escaneou e me mandou. Antes do meu discurso de agradecimento na academia, eu falei, eu quero ler isso aqui da minha primeira professora. E li. E os 37 acadêmicos que estavam lá, são 40, levantar e aplaudir de pé a Ruth. E eu depois contei para ela. Então você vê, é uma coisa que mexe com a vida da gente.
Sim.
Então, no fundo, eu fui aquele aluno lá daquela várias classes que elas tiveram, de 20, 30, 40, sabe quantos elas ensinaram. Valeu.
E que resultou, né?
Requisitou, valeu. Uhum. Tem outro do nosso grupo, por exemplo, de estudantes no ginásio já, tivemos professores muito bons, muito. Um era de matemática, que eu contei a história. Quer dizer, só um homem que olha através do aluno faria aquilo. Vai embora que o teu mundo é da imaginação, eu não vou te dar zero. Então éramos de uma escola que funcionava.
Então, o que é que o leva a dizer que quase isto, não é? Que era inevitável sair?
Porque Araraquara era uma cidade pequena. Araraquara tinha um teatro que uma vez por ano recebia uma companhia teatral. Representava uma peça, uma coisa, uma ópera até. A minha sogra, mãe da Márcia, cantou óperas em Araraquara. Mas isso era a cada 2, 3 anos. A cidade era pequena, era fechada. Tinha 2 cinemas só. Tinha 1 livraria. Ao passo que São Paulo tinha universidades, as mais variadas, todas as universidades. A primeira universidade grande de São Paulo foi fundada nos anos 30. Todos os cinemas de São Paulo tinha, na época, mais de 300 cinemas. Teatros, livrarias ao Monte Pão, bar e restaurante, boate e todas aquelas coisas. E muito movimento, e muito encontro de pessoas diferentes se juntando. E tinha jornais. Tinha 8 jornais muito grandes. Hoje tem 2, 3 jornais grandes. Bom. Então, era ou ficar em Araraquara e se sufocar, ou ir embora.
Quando é que sentiu que a literatura era o que queria seguir?
Eu acho que um pouco na infância, quando eu fazia minhas redações e a professora, em geral, lia para a classe e eu sentia que a classe reagia, me olhava e tal. Mas depois, no jornalismo, indo para o jornal, eu várias vezes fazia reportagens, eu várias vezes fazia entrevistas, mas eu percebia que eu podia dizer mais ou eu podia usar a imaginação e transformar aquilo em história. Foi aí que eu falei, não, o jornal também tem que ser verdade pura, documento. A literatura é um voo maior, eu posso bater a asa na literatura. Lembrando aquelas coisas que a minha professora dizia, meu amor, imaginação e fantasia te faz suportar a vida. Eu falei essa frase. Então, é uma coisa assim, foi aí que eu falei, olha, daqui em frente. E de repente, eu escrevi 3 livros até escrever meu livro Zero, foi meu 4º livro. O Zero é um livro que foi escrito com tudo que os censores proibiram no jornal que eu trabalhava de ser publicado. Eu fui guardando, porque eu era editor, tudo que eles proibiam, vinha um carimbo proibido, tinha que jogar fora. Eu não joguei. Eu fui amontoando, amontoando, e um dia eu percebi, depois de 1, 2 anos, de uma amiga também, atriz, a Ítala, ela dizia assim, mas aí você tem tudo que o Brasil não soube. E eu falei, então eu posso fazer um romance com tudo que o Brasil não soube.
E nasce Zero.
Nasce o Zero.
Sentiu no final do livro que era um livro?
Eu senti que era um livro num momento que eu tinha 5.000 páginas. Eu falei, isso é um livro, só que agora tem que limpar, tem que cortar, tem que selecionar, tem que diminuir. E foi um trabalho muito gostoso de fazer.
Difícil.
Dificílimo, porque tinha coisa que eu tive que jogar fora. Eu tive que jogar muita coisa fora, e é muito difícil jogar fora. Várias vezes eu fiquei pensando se aquilo que eu joguei fora eu devia ter jogado. Depois eu vi que não. Quando eu vi o livro publicado inteiro, falei, não, é isso aí, e até hoje é igual. Quando ele foi publicado a primeira vez, em plena ditadura, algumas coisas eu tirei. Não tinha nenhuma referência à palavra Brasil. Era em um país da América Latina, latino e índio, amanhã. Que era para despistar a censura, mas eles sabiam que era ele. E tinha algumas músicas, uma era do Jorge Ben, era assim, moro num país tropical, abençoado por Deus, obedido por natureza, tirei essas coisas todas. Quando terminou a ditadura e terminou a censura, isso tudo voltou para dentro do livro, e o livro hoje é
como... Está como quer.
Mas eu trabalhei 10 anos nesse livro. E foi publicado primeiro na Itália, depois no Brasil, porque lá ninguém quis publicar. Porque podia fechar a editora e o editor ser preso e eu também. Uhum. Saiu primeiro na Itália, traduzido pelo Antonio Tabucco, grande romancista, grande coisa, e meu amigo até morrer. Então aí eu achei que falei, literatura é minha coisa daqui para frente.
Falando nesse livro específico, já que fez referência a ele, acha que os ditadores também leem livros? Gostava que a quem faz referência em algumas partes do livro tivesse lido livros como...
Eu não acredito que eles leem livros, e esses livros nem chegam neles. Não acredito. O Temer, que é um advogado, um grande advogado, tu não lê livro. Você acha que ele lê livro?
Por quê? Tem primeiro, medo, que não tem tempo, ou são um pouco
não,
cultos?
Primeiro que não tem tempo, segundo que não tem interesse. Quem está no poder tem interesse no poder. Sabe? Eu não acho, mas pode ser que algum ditador leia livro. E se lê, será que entende? E se lê, acha que é ele? E não tem essa pergunta. Eu nunca estive no bastidor do poder.
Tem mais de 40 livros publicados.
44.
44, mais de 40, não é?
44. Hoje eu assinei o contrato para com a Teodolito.
Vamos ter publicações...
Outubro, novembro. Serena Loucura vai sair aqui. Logo depois do Brasil, sai em maio. E Serena Loucura, porque nós todos enlouquecendo calmamente.
Gostaria de ser lembrado pelos seus livros, ou através dos seus livros?
Ah, claro, eu gostaria. A grande... Esse nosso ofício é muito curioso, porque tem aquilo que se chama o purgatório do escritor. Um dia você desaparece. Acho que vou, mas eu não garanto a minha posteridade. Não posso fazer nada para isso. Sabe? Eu fiz um livro chamado Anônimo Célebre, que eu trabalhei na Vogue muitos anos e me dava muito no mundo dos famosos e das celebridades, principalmente das vazias. E esse livro eu escrevi mostrando como é que é esse mundo por dentro. Fracasso. E eu tinha certeza que ia explodir. Você não sabe.
Nada é certo.
Nada.
Se calhar também está aí um pouco do fascínio, não é? De nada, se fosse tudo certo.
Se fosse projeto... tudo certo, eu acho que seria até meio esquisito,
era um
meio
tédio.
Chato. É um tédio. E aí traz um problema maior. Porque dando tudo sempre certo, o dia que está errado, você pode se matar.
Muito obrigada pela conversa.
Obrigado a você, aos seus ouvintes. Espero que tenha dado alguma coisa.
Inácio Loyola Brandão, 44 livros, entre romances, contos, biografias, histórias infantis e juvenis, livros dos quais destaco o romance Zero e também Não Verás País Nenhum. Acérrimo defensor da crónica, recebeu vários prémios importantes no Brasil, Prémio Jabuti e, mais recentemente, Prémio Machado de Assis. Filipa Martins publicou o seu primeiro livro com 22 anos, O Elogio do Passeio Público, foi prémio revelação da Associação Portuguesa de Escritores em 2004. Tem mais 3 obras publicadas, Quanta Terra, Mustang Branco e, lançado aqui nas correntes, o romance Na Memória dos Roxinóis. Selecionar e apagar memórias mais traumáticas pode ser outro caminho a explorar na literatura.
Há a ideia de que, de alguma forma, os escritores trabalham sempre o mesmo barro. De uma maneira ou de outra, tocam sempre no mesmo tema. E o meu barro, ao longo da minha obra, tem sido a questão da memória. Nos dois primeiros livros, uma memória mais historiográfica, em que o narrador, quem contava, era um narrador omnisciente, que observava tudo. Não numa forma de avaliadora ou de criação de juízos de valores de, em relação às personagens, mas certamente de uma forma externa, de quem observa de uma varanda ou de um balcão. Este livro e o anterior, o meu barro foi a memória individual, portanto, as histórias que passam dentro da história, dentro de nós. Portanto, quem conta a voz dos livros são personagens. E neste, na memória dos Rouxinóis, a memória é trabalhada até como objeto de escrita, já previamente formatado, porque se trata de uma personagem que está a escrever uma biografia. Uma biografia de um matemático. Mas que inevitavelmente na escrita desta história individual vai às gerações anteriores. Portanto, na memória dos Rouxinóis, Rouxinóis é uma família, e o livro atravessa, através dessa biografia, desse olhar subjetivo de uma personagem, três gerações de matemáticos. E o exotismo, podemos dizer, desta decisão de escrever uma biografia acerca deste matemático, deste cientista, é o facto desse homem, num final de vida, ter solicitado a uma editora, a uma casa editorial, a concessão, a escrita da sua própria biografia, numa espécie de encomenda, sendo que ele foi um investigador que sempre ao longo da vida tinha elegido o esquecimento, no fundo, como a solução para a tomada de decisões corretas. O postulado dele durante a vida era esquecer para decidir, ou a ideia de esquecimento corretivo. Borges chegou a dizer, por exemplo, que até um anúncio de cigarros nos pode enlouquecer se nós não conseguirmos esquecer, e eu aqui acrescento, principalmente se formos ex-fumadores. Mas o postulado deste Jorge Rossinol era o de que há memórias que, pela sua profundidade, pelo seu peso, são tão paralisantes que não nos permitem avaliar, não direi de forma imparcial, porque acho que nós acabámos de ter uma mesa sobre literatura e imparcialidade, e acho que a parcialidade é o que dá de alguma forma o sabor agridoce a tudo o que fazemos, e que Deus nos livre de ser imparciais, tornava-nos todos muito mais chatos, mas as memórias de alguma maneira condicionam obviamente a nossa ação e levam-nos muitas vezes à paralisia. Há paralisia no sentido sentimental e de ação. Há uma imagem muito bonita. Eu voltei há pouco tempo às memórias do Raul Brandão, e há uma imagem ao mesmo tempo bonita e trágica. Ele conta com algum realismo aquele período do final da monarquia e início da Primeira República em Portugal. Após o regicídio, quando quer Dom Carlos, quer Dom Manuel, o filho herdeiro do trono, foram assassinados, e a mãe de Dom Carlos e a avó de Dom Manuel passava os dias no Palácio da Ajuda a regar um tapete de flores, à espera que essas flores florescessem. Isto é isto é verídico, mas não deixa de ser uma metáfora deste peso que as memórias podem, as memórias profundas, principalmente as traumáticas, podem ter na nossa vida, paralisando-nos. A minha personagem, este Jorge Rouxinol, tinha, por exemplo, pedras no bolso. E quando lhe perguntavam porque é que ele tinha pedras no bolso, ele dizia que era para atirar a uma memória que se impusesse e que, de alguma forma, atravessasse o seu caminho. E a verdade é que, no final da vida, ele escolhe fazer uma biografia. E a conclusão que nós tiramos, ou pelo menos que eu tiro, e isto é o bonito de contar histórias, é porque nós acabamos de escrever e depois o livro ganha toda uma nova vida. Dimensão, é ampliado, quase como se fosse um corpo líquido que é puxado pelos seus extremos, pelos leitores, pelas pessoas que o manipulam. E a conclusão que podemos tirar é que não se trata aqui de um esquecimento, como nós o entendemos de forma literal, trata-se de outra forma de esquecimento, que é a confissão. E que o perdão, e pedir perdão e ser perdoado, é outra forma de ultrapassar as memórias que nos causam dor e nos causam sofrimento. E esse relato feito através do gênio e da mão de uma pessoa, de um terceiro, não é? Porque ele encomenda a biografia, é esse ato de contrição da personagem no final da vida.
Filipa, e é importante para a sua escrita, foi importante para começar o ler?
Absolutamente. Eu julgo que a razão por que escrever é a razão porque lia. Eu partia para a leitura sempre com questões, e era o homem e os seus problemas que me interessavam. Eu não cresci numa família muito abastada, não tínhamos propriamente dificuldades no dia-a-dia, mas não havia muitos momentos de ócio, ou de diversão, ou atividades alternativas ao dia-a-dia. Portanto, os livros, eu não vou dizer que é o meu refúgio, porque parece que um refúgio é uma coisa que usamos em tempo de guerra, e não era o caso. Era o meu passeio, pronto. Acho que é muito mais agradável utilizar esta palavra. E à medida que lia, queria ler mais, porque a verdade é que agora, de forma mais consciente, talvez de forma mais inconsciente naquela altura, os livros souberam-me responder às minhas principais questões. Não de uma forma categórica e totalista. Eu acho que isso acho que há uma certa humildade nos livros, para perceber que nenhuma questão tem só uma resposta. Portanto, eles que nos dão são perspectivas. Mas a verdade é que não aprendi, eu costumo dizer que não aprendi, ou não me preparei para a solidão em nenhum momento tão bem como quando li Garcia Márquez, por exemplo, não é? Ou nunca consegui entender. Eu sou jornalista de formação, mas foi com Kafka com Camus que percebi esta relação inglória, quase e a medida de forças inglória, entre o indivíduo e o sistema, nomeadamente o sistema judicial, mas não só o sistema judicial, toda aquela intrincado complexo que nós chamamos sociedade. Ou por exemplo, numa vertente se calhar mais romântica, todos de alguma maneira nos sentimos o protagonista das travessuras da menina má, quando de forma recorrente tentamos chegar a outra pessoa e somos uns verdadeiros masoquistas do amor. Eu acho que é, ao mesmo tempo que me responderam a questões, deram-me instrumentos para pensar, mas tranquilizaram-me. Acho que é na fase da adolescência, nós procuramos sempre de alguma forma criar núcleos, grupos, amigos com quem nos consigamos identificar na forma de estar, de agir, nos problemas, na fase que atravessamos. E foi extraordinário eu sentir criar esse processo de identificação com escritores, autores, personagens que admirava profundamente.
Filipa Martins e Ignácio Loyola Brandão foram duas vozes da escrita que este ano fizeram parte da 19ª edição das Correntes de Escritas, onde se refletiu sobre a relação dos escritores com a escrita.
Boa noite e boas leituras.
não vou perder o gosto por mergulhar nos teus olhos fugazes, afogar todos os meus anseios. Vou brincar de casamento, vou nadar contra a corrente, vou roubar o céu para ti e te amparar. Vou brincar de casamento, vou nadar contra a corrente, vou roubar o céu para ti e te amparar.
Os passos, os sonhos, os braços e abraços, bocas e beijos. Os planos, as voltas, os laços, peles e cheiros.
Essa mãe, isso vem, não vem, que nos demora. Quero buscar dentro de ti todo um incêndio.
Eu vou
ter o meu nome com teu nome.
Eu vou
tomar todos os furacões.
Eu
vou querer-te para mim.
Abraços, bocas e beijos. As vidas, os planos, as voltas, os laços, peles e cheiros. Os passos, os sonhos, os braços e abraços, bocas e beijos.
Formam-se as palavras, contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na Água, um programa de Fernanda Almeida.